Olá, ouvintes, eu sou a Pati, eu também faço parte da Reggaeton Brasil e hoje a gente está com a segunda parte de uma entrevista super especial. Olha, essa entrevista ela é muito importante para a gente entender o novo cenário do reggaeton aqui do Brasil e por isso a gente resolveu dividir ela em duas partes. Eu tenho certeza, aliás, eu não, todos nós aqui temos certeza que vocês já ouviram falar nesse super produtor. Se não ouviram falar, ao menos vocês já ouviram suas grandes produções a nível nacional e internacional. Olha só, ele está por trás de grandes sucessos de Simone Simaria, Ludmilla, Joel Randy, Grace, Zé Felipe, Joey Montana, Gustavo Lima, Cláudia Leite. Enfim, fiquei até sem fôlego porque é muita gente e muita gente boa. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco mais sobre os seus novos projetos.
Estamos aqui na segunda parte dessa grande entrevista, nesse grande bate-papo, na verdade, com o grande Cabreira. Nossa, eu não esperava que o cara fosse tão gente boa. Sabia que ele era gente boa, mas não esperava que fosse tão gente boa assim. A gente estava falando ali sobre vários sucessos, sobre a influência do reggaeton, sobre a mistura de culturas, né? De a gente pegar a nossa cultura, misturar com a cultura de outros países.
Então, eu queria saber mais sobre esse seu projeto, que eu achei sensacional. Na verdade, são dois projetos que eu quero falar. E um é esse, eu não sei nem se eu tô falando certo, porque eu sou muito brasileiro, sabe? E é Connection, né?
É, Connection.
O inglês, pra mim, ainda é... Ainda, o espanhol ainda dá uns quebra. Agora, o inglês me quebra de verdade, viu? Mas então, já tem duas músicas suas lançadas, é isso mesmo? Desse projeto, e as isso. Duas juntas já deu 1 milhão de plays no Spotify. Conta aí pra gente como foi o processo de criação dessas duas músicas. Eu vou falar essas duas músicas primeiro. Você esperava que chegasse assim tão rápido a esse 1 milhão, essas duas músicas? Conta um pouquinho mais sobre esse projeto.
Tudo começa, te faço um breve resuminho de como que nasceu ele. Esse projeto, eu tenho também a felicidade de ter amigos e colegas de trabalho, e que o grande responsável disso aí, desse tipo de coisa assim, sempre são os AIRs das companhias. AIRs de companhias são os caras que correm atrás das músicas, são caras que correm atrás dos artistas e tudo mais. Então, nesse projeto específico foi o René, que René, o René. É um René que é um AIR da Sony. Eu já conhecia ele, ouvi já fazia um tempinho. E ele passou lá no estúdio para me levar algumas coisas que queria que eu fizesse lá para a Sony, não sei o quê, que sempre, comumente, os AIRs vão lá no estúdio, lá é rotineiro isso. Aí ele começou, eu comecei a mostrar música, e ele começou a ver que tinha uma música, tipo, com a música com voz do Jerry. Mas quando você tem música, e essa música aí? Essa música é foda. Mas não, essa música tá aí, a gente fez e tá aí. Aí fui mostrando mais de 20 músicas ou mais, tudo com artistas desse tamanho. E ele falou, meu, você não pensou fazer um projeto assim de conectar os dois mundos? Porque, pô, tem música aqui que você tem voz em espanhol, quem que é? Ah, isso aí é Show Willy Randy. Mas Show Willy Randy? Falei, mas como assim? Falei, eles vieram aqui, e, pô, a gente ficou amigo, a gente fez música. E ele começou a ver, o que tu faz com isso aí? Falei, tá aí. Fico muito preocupado, não. Bom, você tem que soltar um projeto assim, você tem que virar produtor, artista. E falei, não, isso aí eu tô fora, eu já fazia 6 shows por final de semana, não quero saber essa história aí, não. Bom, moral da história, entre idas e voltas, meu, René insistindo, fui lá pro Rio, com a equipe inteira deles na Sony lá e tudo mais, vou tem que fazer. Acabei aceitando, fizeram uma proposta bem bacana, então a gente começou a fazer e as coisas começaram a fluir.
Você falou na postagem que foi um telefonema, não foi?
Isso. Depois, eu não falei que sim lá. Eu voltei pra cá e aí o René falou assim, Cabreira, bora, meu, para de ficar enrolando aí, vamos fazer esse projeto, vai dar certo, confia em mim, eu vou tocar. Eu falo, não, meu, o problema é meu medo que essa merda dê certo. Não é o problema mais que se não dá certo. O problema pra mim é que dê certo. O negócio vai me tirar do meu sossego. Não, pode ir. Aí ele, a minha esposa, Ana Laura aí também, pô, tem que fazer, você tem que voltar a mexer com isso, porque ela me conheceu assim. Bom, moral da história, comecei a mexer e a aceitação foi muito rápida aí, absurdo, e eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque os artistas, porra, super de boa, assim, com uma humildade assim, incrível. Falei com a Claudinha também, a Claudia Leite vai participar também. Claudinha, mega feliz. Não, irmão, eu tô contigo até pra tirar capim. Aí fala com o Jerry, pô, meu, tamo junto, pelo amor de Deus. Eu falei com o show, e pô, aí quando comecei, era mais fácil do que eu imaginava, porque tô lá. E aí começou a soltar as músicas, e ó, são músicas que eu acredito também, e começou a dar um resultado que eu não esperava. Só que eu acho que o principal barulho que eu me assustei com isso foi com a Sony Miami, a Sony Latin Sony. Que eles começaram a ver que a ideia foi muito boa e começou aí. E aí se tem um grupo com os caras de lá, as gravadoras de lá, com os caras daqui, com os caras muito grandes de lá também. E acaba que agora a gente tá fazendo esse intercâmbio aí com eles, entendeu? Então, tipo assim, não só pelos números, só que eu fico feliz, só que eu não ligo muito pra isso. Eu gosto de fazer o que eu faço, curtir. Sim. Inclusive, uma coisa que boa de tudo isso aí, que quando eu chamo esses artistas, que tem essas vozes, como a da própria Ludmilla e tudo mais, se você vê, algum dia você tiver a oportunidade de estar aí junto no meio desse momento de criação, você nunca vai ver um artista super grande, super famoso, com um produtor que fez um... Não. São dois amigos fazendo música, tomando vinho, comendo queijo, trocando ideia, dando risada e acabou. A gente não tá lá, sucesso, explosão, pipoca, porra, no dia. Nada. A gente tá curtindo. Então eu procuro esse flow de condição. Então, até no meu próprio projeto, eu vi o clipe uma vez. Aliás, duas vezes. Quando ficou pronto e uns dias atrás... Não sei por que eu assisti até a metade dos dois clipes. Não é porque eu não gosto. É que pra mim a música é outra coisa, entendeu? Então eu não fico enxergando números, mas sim o flow que vem acontecendo e as coisas que vão. Então eu gosto de me surpreender quando as coisas vêm. Não fico muito ansioso por sucesso, essas coisas aí, não, entendeu?
E você fez uma coisa que acho que é tua raivinha, você aparece vocal seu, né?
Tem. Nessa Torra Vinha tem uma partezinha lá, porque também... Ah, você tem que cantar um pedacinho, pelo menos, puta. Principalmente Ana Laura, ela deve estar aí. Tem que cantar. Eso que tienes ahí, es lo que quiero de ti. Si te eres encima de mí. A história me fez cantar um pedacinho aí, só que na próxima música, Só Sei de Sete Ama, isso se chama música, ela... Aí não, aí eu começo o A inteiro e o refrão inteiro e depois passo a bola pro resto. E no final eu volto e faço outras firulinhas aí também. E eu tô curtindo porque aí eu posso cantar no meu portunhão. Aí fala, você vai cantar espanhol ou português? Eu falo um pouquinho dos dois, porque eu sou meio, ah. Então... Na próxima música eu vou cantar boa parte, uma boa parte não, o A e o refrão dessa música aí. E aí eu vou fazer isso, na verdade, antes do que qualquer coisa, eu sempre fui artista, entendeu? Só que eu gosto de cantar, mas eu não gosto da fama, eu não gosto muito desse barulho todo assim, não. Eu sou um cara mais sossegado, eu gosto mais da minha casa, ficar aqui de boa, entendeu?
Ô Cabreira, agora foi uma coisa que me veio aqui na cabeça agora. No reggaeton tem uma coisa muito de combo, né? De a gente fazer tipo uma música com 1000 artistas.
Sim.
Né? Você pensa em fazer, imagina juntar vários artistas brasileiros e vários artistas de reggaeton. Imagina aí o Yandel, sei lá, o Don Omar, todo mundo que já trabalhou, o Joy Montana, aí o Joy Randy, cada um fazendo uma música ali e botando uns brasileiros e fazer uma música dessa. Você já pensou em algo assim?
Já sim. Inclusive tem uma música que a gente tá vendo, ainda eu não sei, porque eu quero ver como que pode ficar isso. De dois brasileiros, bem bacana, diferente, e dois latinos grandes, tipo um Darell da vida. A gente tá falando de gente que tem, sim, 15 milhões de ouvintes no Spotify, entendeu? Coisas assim, e que super toparam pra entrar e tudo mais. Então o que acontece? Isso vai vir acontecer, eu tô tentando, até o próprio René me deu essas ideias e tudo mais, só que como é tantos, eu gostaria de dar mais atenção a cada um, porque se eu colocar mais do que três numa música, Um exemplo, o cara aqui, Don Juan, ele tem muito para expressar. Na hora que a gente vai ter uma música com o Zag também, é óbvio, ele tem tanta qualidade, eles têm tanta qualidade. É, Abraham Mateus, o cara canta tanto que se você colocar mais gente, ele vai cantar um pedacinho muito pouco. Eu acho que você está usufruindo muito pouco e tirando e diluindo muito a atenção. Na hora depois de que o Joel, lançou outros projetos deles mais aqui, na hora que o que Darell também solta umas 3-4 músicas, Joey Montana já tinha lançado todas as músicas que ele já tem, e por aí vai. Aí sim é legal. Ah, pô, o Joey Land de tal e tal e tal e tal música. Ah, o Joey Montana de tal e tal. Aí eu vou fazer esses combos que eu gosto, eu acho bacana, eu acho que agrega. E também tem uma parte de números também aí, né? Que, ou seja, quando você tem tanta gente, todo mundo chama pra todos, entendeu? Então você acaba tendo mais... os teus braços acabam se multiplicando pra você trazer mais gente pra ouvir a música, assim, entendeu? Isso aí é legal, mas eu acredito que acho que tem que focar mais a força em... especificamente com menos artistas deixar de cara, mas com certeza vai ter.
É isso, gente. A entrevista tá sensacional. Mas a gente vai dar uma pequena pausa e volta já já.
Você já pensou em ter uma playlist de reggaeton pra cada momento da sua vida? Uma playlist pra malhar.
Por eso no entiendo tanto que roncan. Hablan de calle, pero ninguno se monta.
Uma playlist pra namorar.
Dale lento, tócamela más lento.
Uma pra se divertir.
Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar.
Outra pra perrear intensamente. Uma playlist até para aqueles dias mais difíceis que a gente só quer ficar de boa ouvindo uma música. A Reggaeton Brasil tem uma playlist para cada momento. Siga nosso perfil no Spotify, Reggaeton Brasil, e escolha a sua favorita. A minha é a Top Reggaeton Brasil, atualizada toda semana com os melhores lançamentos. E você, qual a sua playlist favorita? Reggaeton Brasil, com você em todos os momentos.
Voltamos, galera, com o seu melhor programa de reggaeton semanal. Aquele que eu tenho certeza que você passa a semana inteira esperando para curtir. Então a gente vai seguir com essa super entrevista com o produtor Cabreira, que tá cheinha de exclusividade, saca só.
Eu queria saber como você conheceu o Joey Montana e o Joel Randy. Que a galera tá curiosa pra saber como foi essa relação, essa primeira relação de vocês.
Meu, isso aí é tudo... Sei lá, Deus, sorte, sei lá como se chama. Pra mim é Deus, né? Joey Montana, ele veio pra participar de uma música em um DVD da Simone Simaria, né?
Sim.
Aí... Puta, eu já gostava do trabalho dele e tudo mais. Aí, do nada, tipo, pra eles... Ele mesmo conta essa história. 6-7 pessoas diferentes, artistas muito grandes, diferentes, falaram assim pra ele: velho, você conhece o Cabreira? Não, o que, que é o Cabreira? Não, é um latino que tá aqui, porque eles têm essas dificuldades de falar. Não. Aí, tipo assim, todo mundo falando isso aí pra ele. E quando eu tava aí, eu tenho muito isso de sentir as coisas, assim, sabe? Ficar incomodado com uma coisa. Aí o que acontece? O que, que eu fiz? Chamei um aí, amigo meu lá dos Estados Unidos, que é da Universal também. E esse cara ligou para o outro aí aqui, falou: tem um cara assim, moral da história, pô, acabou acontecendo. E aí, entre eles, obviamente, vão perguntar para o dono da porra toda, que o Paulo Lima, lá na Universal, e Paulo, pô, super. Até agradeço a ele pra caramba sobre isso. Ele falou: ah, pode ir com o Cabreira. Pô, o Cabreira fez um monte de sucesso, latino. Aí ele foi lá, depois no dia seguinte ele foi lá no meu estúdio. E ele parece que deu aquela respirada, sabe? Porque eu já abri a porta pra ele e já cheguei falando espanhol pra ele. Pô, ele ficou aliviado, velho. Ele até mexia assim no pescoço. Falei: meu, até que enfim consigo falar. Daí comecei a mostrar um monte de música e rolou um flow, assim, muito. Eu considero ele como um amigo mesmo, sabe? Acabou virando amigo. Essa história do Joe. E depois o Joe acabou voltando mais vezes aqui só pra a gente trabalhar, fazer coisas juntos. E aí depois a One RPM trouxe a Show Willie Randy pra participar de uma música com Kekel, da Trás.
Sim.
E aí eles mesmos te contam história. Também várias pessoas falam, pô, você tem que conhecer o Cabreiro, pô, Cabreiro Latino tem que vir aqui. Moral da história, me ligaram lá da Guan e me falaram assim, Abel, né? Cabreiro, pô, tem uns artistas assim, falei, pô, eu conheço. Pode ter um tempinho pra passar aí, pô, tô meio aqui, mas, pô, eles faz um tempo aqui. E os caras colaram lá, super, meu.
Eles são super humildes.
A grande maioria dos artistas latinos são. Mesmo porque eles
batem. A gente tem uma entrevista, inclusive, aí, deles. Aí foi, ele tava aí no seu estúdio, inclusive. A nossa querida Thaís, que tá aí, ela tava aí no estúdio, no seu estúdio aí em São Paulo.
Ah, olha que legal.
E ela foi entrevistar, a gente foi entrevistar o Joy Randy. Inclusive, tem isso aí no YouTube e repercutiu lá fora, que eles. Do jeito dele espontâneo, né? Falou uns palavrões assim, aí deu uma repercussão lá fora. Essa entrevista foi bem legal. Ela se conheceu aí.
Eles são muito gente boa, assim. E aí acaba sendo assim. E o resto disso aí, tipo, Abraham Mateus, eu já tinha trocado ideia com ele em Madrid. Que tinha estúdio lá e a gente começou a trocar ideia. E, pô, quebrar não sei o quê, não sei quanto. O Rachito, que é um produtor muito, muito forte de lá também. Nos cruzou, e aí ele já ficava sabendo quem eu era, e depois voltei a falar com ele através de outro amigo, então tipo assim, é energia que acaba fluindo, assim, sabe? Então assim, hoje pra mim, às vezes mais fácil eu falar com um artista latino gigante, entendeu? Do que, às vezes, falar com Gustavo Lima, que ele fica na correria, agora tá mais fácil porque ele parou, assim, mas eles ficam uma correria muito grande. Então, às vezes, pra mim, é muito mais fácil falar com eles que aqui. E uma coisa que tem em comum lá, que eu gosto também, que é boa parte deles, obviamente não todos, mas a grande maioria deles, mesmo ele passando essa marra nos vídeos ou nas entrevistas, boa parte deles são muito humildes. Uma característica que os latinos têm, assim, entendeu? E tem uma irmandade mais forte, assim, do que aqui. Às vezes, no sertanejo também tem isso aí, eles se ajudam bastante e tudo mais, entendeu? E essa união foi com que isso acabou crescendo mais, assim, entendeu? Então, quando eles veem que é um latino que está aqui, eu falo na mesma língua do que eles, eu produzo do mesmo jeito do que eles, eu crio do mesmo jeito do que eles, meu workflow é o mesmo jeito, e aqui no Brasil ninguém tem, ninguém faz assim, meu jeito é completamente diferente, entendeu? Para eles, dá aquela respirada, fala, puta, o cara me entende, chamado, até os arquivos do jeito que eu mando para eles, já é
um ufa, né?
Então acabou criando essa facilidade, assim.
Eu imagino, porque é que nem a gente que gosta muito de reggaeton, quando a gente vê que alguém entende do assunto, a gente fala, ufa. E às vezes acontece muito isso com a nossa página também. Às vezes a gente consegue ter acesso muito, muito mais fácil com cantores mundialmente conhecidos, estourados, do que vários cantores aqui brasileiros. A gente nunca entendeu essa dificuldade que a gente tem. A galera às vezes não entende, né, qual é a importância do reggaeton, eu não sei. A galera nem conhece, às vezes, o ritmo, né? E fica assim, meio sem saber, reggaeton, reggae o quê? Reggae, sabe? Reggae então, não sabe direito o nome, às vezes. Agora que o povo tá começando a aprender o nome. E eu fico feliz quando eu vejo composições suas que tem a palavra reggaeton. Nossa, eu fico feliz demais. Tem um sertanejo, inclusive, que você fala que solta essa batida, que essa batida é reggaeton, tem uma pegada reggaeton, mas, sabe? Hoje vai
ser insano. A batida é reggaeton, tom. As minas feiras sexualizam e metem pompom. Nem tudo é dinheiro, tem que ter o dom. Eu disse tom, tom.
Então, você sempre tá ali, ativo. E a gente fica tão feliz, um reggaetoneiro, você não tem noção. Porque imagine a gente que... Eu não sei, acho que eu nasci no país errado, não sei. Apesar de eu amar muito a Bahia, amar muito a Xé, amar toda essa cultura aqui, eu amo demais o reggaeton. Não é à toa que eu criei o site Reggaeton Brasil e tenho uma equipe maravilhosa. Por trás, todo mundo faz voluntariamente esse trabalho e a gente se dedica muito, justamente quando vê pessoas como você também, a gente se identifica demais, a gente corre atrás, eu já conheci suas músicas justamente por isso, eu ia atrás dos produtores para ver quem produzir, falei, nossa senhora, mas esse produtor também produziu essa música e eu comecei a criar, né, uma trilha até chegar em você.
Fui juntando os pedacinhos de volta que chegou lá, né?
Exatamente, é que nem você falou, né?
Pode falar.
Não, fale.
Não, de que um negócio que eu vou começar a fazer, que inclusive isso é Ana Laura, minha esposa, que deve estar aí ouvindo aí com certeza, é a que mais me chuta no rabo para fazer as coisas, entendeu? É que eu não corro muito atrás de marketing, sou uma pessoa muito reservada, assim. Eu não gosto muito de ficar, eu fiz, eu faço. Aí como você vê uns caras pulando, os meninos que produzem, faz aquele puto marketing, quando você vê tem duas musiquinhas, mais ou menos aí, que pô, que é mais ou menos... E eu sou completamente o contrário, eu gosto de ficar assim, então, não é todo mundo que sabe que eu fiz tantas coisas, não é todo mundo que sabe que se não tivesse sido por causa da pandemia, eu tivesse chegado a dois prêmios, o prêmio de ter foi produzido a música que, a única que ganhou da Despacito no mundo, e a outra de ser o produtor e compositor estrangeiro e que trabalha na música, que fez mais sucesso na história da música brasileira, entendeu? Então isso para mim é um negócio que me traz muita alegria, porque foi muita luta, eu com minha família, começar do zero, porque tinha uma fábrica, e comecei do zero, tipo assim, cheguei a ter carta de despejo porque não tinha um real para pagar as contas. Para quê? Para me dedicar à música. E dentro de tudo isso aí, do mesmo jeito que te falaram para você, para mim um cara que trabalhava com rádio, diretor de rádio, entendeu? Ele veio e falou assim para mim, quando eu comecei no Brasil a fazer música, ele olhou assim para mim e falou assim: Cabrera, posso te dar um conselho? Você é incrivelmente talentoso, mas vou te dar um conselho, sai do país, porque isso aí nunca vai funcionar neste país. Eu tive rádio, eu fui diretor de rádio, eu fui dono de rádio, e isso, não sei o quê, eu fui empresário de X, eu fui empresário de lá, e realmente, eu conheci ele através de uma dupla. Eu não vou falar o nome da dupla, senão vou entregar o cara. Mas ele falou para mim que saísse do país, que isso nunca na vida ia funcionar. Bom, e aqui estamos lá, uns 21, ou mais número 1 nacionais, e sempre tanto regionais, Grêmio, tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que isso, o que você tem que procurar mais uma vez procurar a tua verdade. E como você falou, ser um baiano com a tua riqueza absurda, absurda, porque Bahia é um negócio bizarro, a musicalidade que tem esse lugar, é bizarro, a ligação direta que vocês têm com a África, é um negócio que nem vocês têm noção, eu acho, porque eu tô fazendo muito afro também agora, tô fazendo afrobeat, tô fazendo outras coisas, e eu sou...
Eu amo afrobeat também.
Se você vê muita gente, inclusive os latinos, quando ouve, ou quando eu trabalho com pessoas assim, negras, que nem o Escandor, às vezes o povo vem e fala assim, pô, você é muito branco para fazer uma música tão de negro, tem tanto flow de negro, assim. Eu tenho inveja de vocês também, porque é o lugar do Brasil que eu acho que tem mais ligação direta com a África, assim, entendeu? E tem Mohombi, que é um príncipe lá da África, que eu conheci também, é um compositor, tem dois Grammy, fez coisa para Jennifer Lopez, foi, puta, é um gênio, compondo e cantando. Ele me falou a mesma coisa e, puta, de um africano ter falado um negócio desse pra mim, eu fiquei doido, assim. Pelo flow, essas levadas que tem, assim, entendeu? Sim. Então, volto a te falar. Pra alguém entrar mais nisso, tem que ser Brasil mesmo, porque vocês têm umas coisas aqui que, pô, nenhum lugar do mundo tem. E lá fora, eles são doidos pra ter o que vocês têm. Eu sou doido pra ter o que vocês têm. Ter o que vocês têm. E aos pouquinhos eu vou conquistando, entendeu? E combinar com as coisas de fora. Acho que me perdi no meio do raciocínio, mas eu pra entender.
Mas a gente super entendeu. É porque, na verdade, rola muito preconceito. A gente mesmo do reggaeton, lá, a gente começou há muito tempo, né? A gente começou lá em 2005 a sonhar em um reggaeton explodir no Brasil. E a gente não tinha nenhum produtor que investia nisso. As pessoas de casa de show não investiam em reggaeton, achavam que isso não quer fazer sucesso. Os produtores falavam não, aí mudava pra outra coisa, mudava pra outro ritmo. E o sertanejo e o funk sempre foi prioridade no Brasil, né? Não deixava outros estilos entrarem aqui. E aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, você achar uma brechinha ali, vamos supor, misturar exatamente o que está tocando com aquilo que a gente gosta para ganhar um espaço ali. Por exemplo, cada vez mais eu vejo as produções se aproximando muito mais do reggaeton. E isso eu fico extremamente feliz. Não que eu não goste das outras coisas, inclusive eu amo, entendeu? Principalmente o funk, eu sou apaixonado. Mas assim, para mim e para outras pessoas que curtem reggaeton, que é reggaetoneiro, apesar de estar no Brasil, que o povo acha muito estranho, né? Quando eu escrevi as minhas primeiras músicas, todo mundo chegava pra mim e falava, vai fazer axé, cara. Você não tá na Bahia? Vai lá fazer axé. Eu falei, ah, eu queria fazer um axé com reggaeton, mas eu não achava um produtor que misturasse as coisas, sabe? Que pudesse dar minha identidade para o ritmo que eu gostava. Então, quando eu vejo pessoas assim como você, me dá uma esperança. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui, inclusive na live, porque nosso site, depois as pessoas vão ver gravado, tem muita galera que é cantor. Principalmente tem um Tetel aqui, que tá aqui, ele é um cantor mirim. Então, eles estão começando agora a carreira, estão sonhando com esse negócio de reggaeton, e muitas pessoas sempre dizem para ele: não faça reggaeton no Brasil, não faça reggaeton no Brasil, vai cantar sertanejo, vai cantar funk, vai cantar pop, sabe? E eu vejo em você assim uma porta de esperança para pessoas como eu, como o Teteu, como o Ayud, que também é cantor que está aqui, que justamente valoriza o artista, valoriza a essência dele e consegue ter essa ligação do indivíduo com a cultura que ele gosta, sabe?
Cara, o que eu acho de tudo isso aqui? Primeira coisa, é muita energia. E sempre, desculpa por repetir tantas vezes mais coisas, velho, mas eu acho que o principal defeito dos novos artistas que não dão certo é porque eles ficam projetando de que projetando a responsabilidade do sucesso a ele nos outros. Ah, porque eu preciso de um produtor foda. Ah, porque eu preciso de um cara que faça um clipe foda. Ah, porque eu preciso de um investidor. Eu, graças a Deus, da onde eu venho, a gente ensinava esses pequenos de depender nada de ninguém. Um exemplo de tudo isso aqui. Imagina eu chegando no Brasil, eu não falava português, até hoje estou tentando aprender, não falava português,
Falar perfeitamente.
não conhecia ninguém. Não sabia da música. Até hoje não sei exatamente o que é o sertanejo. Eu não posso vir falar, ah, eu entendo. Oh, eu produzi os maiores, vários dos maiores sertanejos da história. Mas, tipo assim, eu não sei exatamente o que é o sertanejo. Mas se eu entendo o flow e a energia e a cultura que ele passa. Então, se eu conseguir chegar no seu país com R$ 75 no bolso, acho que isso aí. A gente dormiu no chão. Com a Ana Laura, naquela época ela tava comigo, da Rover, né? Dormiu no chão, a gente comia que nem japonês porque a gente não tinha nem mesa. Então, tipo assim, vou projetar meu sucesso em quem? Ah, vou precisar. Não, corri atrás, corri atrás, corri atrás. E aí, uma coisa que eu acredito muito, quem na fé, eu acredito muito em Deus, acredito muito na lei da atração, de se focar na cabeça, colocar e criar e criar. E outra coisa, eu acho que você tem que dá tempo ao tempo também. Eu acho que uma grande cagada, um negócio que eu acabo lutando todos os santos dias contra a ansiedade de você querer trazer o negócio de lá para cá. Eu, como você falou hoje, ah, eu tô vendo que aos poucos você hoje tá colocando muito mais reggaeton. Claro, eu já colocava muito reggaeton lá atrás e ninguém gravava minhas músicas. E, inclusive, eu vou te falar um negócio que vem muito à tona isso aqui. Quando foi? Faz 3 dias atrás, tava falando com a Ana Laura, e eu falava, ah, puta, tenho que mandar música para Sérgio Afonso, tenho que mandar música pro pessoal da Som Livre, tenho que mandar para cá, para Vitão da Sony. Eu abri uma pasta de músicas de 3 anos e meio atrás. Se eu te falo que das 20 eu tô conseguindo colocar 18, você acredita? Por quê? Porque
Acredito.
aquela coisa que eu fiz lá atrás, não é que tivesse adiantado. Eu não sou fudidão, não sou Jesus. Não é que tivesse adiantado, mas o que que eu fiz lá, que para minha época era atual lá na América Latina, os de 3 anos atrás, é o que está acontecendo hoje aqui. E encaixou.
Exatamente.
Então, eu não poderia, eu não posso. Se, que aconteceu se eu tivesse pegado aquela música, até forçado a barra, e eu chego um artista, bem Pedro, Paulo e Alex, que eu coloquei muita música nele, daí eu falo assim: ah, não, beleza, coloca mais 3 saiminhas aqui, só para completar. Eu me perdi das músicas. Entendeu? Em uma tá Leixa, em outra vai tá Don Juan, em outra. Todos artistas grandes, assim, bacanas, entendeu? Então, eu acho que o que tem que esperar é o tempo. Entendeu? E mais uma vez, reggaeton incrível, eu adoro, gosto pra caramba, mas sempre procurem a essência. Porra, e aí você vê que nem Xavi, artistas que realmente têm uma pegada sertaneja, mas eles negam o que eles. Porque pra mim o que mais chega é artista de querendo tocar é reggaeton, ou música urbana, ou música internacional. Supostamente sou o cara que faz as coisas mais internacionais aqui. no Brasil. Sim. Aí eles vêm pra mim. Só que, meu, vamos misturar com sertanejo? Não, sertanejo não. Parece que eu joguei olho quente na cara dele. Não, pelo amor de Deus, eu não quero... Caralho, velho. Você fala como sertanejo, você tem sotaque de sertanejo, você vem vestido como sertanejo, você tem tudo sertanejo. Como que você... Eu, se fosse você, faria um sertanejo atual, que já nem é mais sertanejo, mas tudo bem, misturado com reggaeton. E aí foi, que nem uma vez, a Jennifer também, que é uma artista acabei montando uma gravadora, e a Jennifer veio faz uns tempos, uns meses atrás, que acabou competindo sendo uma amiga nossa, e também artista do nosso casting lá, que ela veio do Belém do Pará, grandona, parecendo, não achou Elma, mas tem esse trejeito de calypso que eu gosto assim pra caramba, com as guitarrinhas e tudo mais, ela falando, tudo elétrica, dançando com a cabecinha, fazendo todos os negócios, e sentou lá e eu falei, não, beleza, mas você quer fazer o quê? Eu quero fazer tipo Marília Mendonça.
Eita,
falei, como assim? Marília Mendonça, moral da história, o que eu fiz? Fui empurrando, e aí eu fiz uma mistura de calypso com sertanejo e reggaeton. E tava
eu vi, eu tava ouvindo, inclusive.
É, ela tem uma música que ela, para ser artista nova, que ela voltou agora, estão falando que ela teve 2 milhões de visualizações em um mês.
E o vocal lembra nessa pegada, né?
O vocal lembra nessa pegada e é a verdade dela. E aí, e tem um negócio, não, vamos aproveitar para colocar reggaeton, isso, vamos fazer, vamos ir colocando as coisas. Só que eu deixei brega, que brega não é um negócio ruim. Brega é um ingrediente que você coloca nas músicas para mais pessoas se identificarem, porque eu gosto do brega, entendeu?
Velho, e brega funk?
O brega
que
funk,
tem essa pegada reggaeton.
A próxima música é brega funk. Brega funk com reggaeton.
A próxima música vai ser um brega funk? Show. Porque, na verdade, a gente... eu que acompanhei... Eu gosto muito de brega, de tecnobrega, essas coisas. Na verdade, eu sou pluralista. Eu gosto de muita coisa. Eu ouço de tudo, realmente. E eu gosto muito também de funk. E eu acompanhei exatamente a inserção do reggaeton no funk e a inserção do reggaeton no brega. E eles dois, os dois misturados, caminhando para se juntar em um híbrido chamado brega funk. Que, na verdade, já tem vários nomes, né? Teve... reggaeton brega, depois teve rasteirinha, e depois misturou, rasteirinha virou uma coisa específica, né, que veio um negócio de um baiano que criou aqui, com diminuindo o BPM, fez aquele negócio isso. Do funk, misturando com reggaeton, né, e aí depois eles pegaram isso e misturaram com o reggaeton feito lá na galera já mais pro lado de cá, né, do Nordeste já. E aí eles pegaram e misturaram e criaram o bregaton, digamos assim, só que aí cantando com vocal de funk, e aí se criou o nome Brega Funk. Então foi uma mistura que criou uma coisa. E a sonoridade é muito parecida com o reggaeton. É. Né? O que é que você tem a dizer sobre o Brega Funk? Seria o novo reggaeton? Seria o nosso reggaeton, do nosso jeito ou não? Ou são uma coisa nova, um produto novo?
Meu, o Brega Funk, ele veio... obviamente, não está no aquele auge daquela época, de um pouco tempo atrás, mas eu acho que ele vai ficar. Agora, o que eu sinto falta às vezes é de o pessoal estudar mais para não sempre fazer a mesma coisa e evoluindo, melhorar a qualidade de timbres, melhorar a voz, melhorar as letras. Eu acho que eu não tenho problema nada contra isso aí, entendeu? Inclusive tem música minha que Rebolada Bruta, da Cláudia Leite, coisas assim, entendeu? Não tenho problema com isso. Mas você não pode fazer todas assim. Acredito que você tem que ser humilde na hora de você fazer som. Acredito que você tem que ser... você não pode ser egoísta, principalmente, na hora de você fazer música. Ah, o que eu faço assim, eu falo putaria, eu falo merda, eu falo um monte de coisa, e eu vou deixar assim porque a essência é essa. Você tá se limitando, entendeu? A uma certa quantidade de pessoas. Então, na hora de que, se o brega funk, que eu, inclusive, como já te falei, a minha próxima música não é 100% brega funk, porque em tudo misturei. O kick do brega, tá o kick do brega funk e tem o kick latino. Só que tem um tipo do bumbo deles com um tipo do bumbo de lá que encaixou perfeito. Inclusive, botei até tudo no mesmo tom. As caixas, tem três caixas diferentes. Todos soam no mesmo tempo. Só que tem, sobre aquele agudinho do brega funk, e tá aí sobre essa linha.
Uhum.
Só que com harmonia mais complexa e melodias mais, tipo, imagina o Roberto Carlos fazendo brega funk, mais ou menos essa parada aí. Essas
Nossa
paradas meio
Senhora.
loucas, assim, já falaram, pô, cara, essa música parece o Roberto Carlos, o refrão, né? Então, e misturando os caras, deu um flow muito foda. Mas
Apesar
ainda.
que Paula Fernandes cantando reggaeton deu certo, viu?
É, mas ainda considero o funk. O funk de São Paulo é o mais urbano e o mais misturado, porque o BPM nosso, da América Latina, a gente baixou pra caramba, né? Enquanto que o BPM, lembra quando tava de moda, que eu já caí um pouco, para não falar bastante, do funk 150 do Rio, entendeu?
Sim.
Agora acabou que a América Latina baixou o BPM, tudo 90, 95, 85, 80. Então é um negócio mais de flow. Porque acontece, as pessoas hoje estão consumindo muito mais no fone de ouvido. Você não pode colocar no fone de ouvido, pá, 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 pá. Quanto tempo você aguenta ouvindo isso aí? Você não aguenta. Então o que acontece, as músicas latinas, por isso que você não para de ouvir, porque elas são mais um flow, mais para você curtir, mais textura, mais elas são mais, tem mais profundidade, essa sonora, sônica, na hora de você ouvir ela, assim, entendeu? Então, o funk, eu acho que pelo BPM agora, o funk do São Paulo, eu acho que é o mais internacional. Até porque eles, porra, Fiote com aquela Bumbum Tantão, porra, aquele negócio foi foda.
Até o J Balvin fez versão de Bumbum Tantã.
Claro, aí, tipo assim, tem tudo a ver. E também os 150 que vai para 160, porque desdobra e fica 80. Que é o qual? Tipo
Nossa.
aquele do Chris, como que é? Quer ver o Chris? Se você vê,
Sim, o Chris.
tchá, tchá, tchá. Só que o que acontece? Acabou virando uma percussão, desdobrou a melodia. A melodia não está em 160, 150. A melodia está em 80. Então isso também encaixa. Então, o Brega Funk, ele tem mais a ver com. Imagina, se você trouxesse o Darian, que misturaria ele completamente e ia de cara para o Brega Funk, na lata. Acho
Imagina,
que
nossa.
ele iria pirar. Ele iria pirar com essa história aí. E o Pitbull, uma das músicas que tá lá é com caixa de Brega Funk. Na música fala Brega
O que?
Funk.
Na música do Pitbull?
É, uma delas é Brega Funk.
Nossa senhora.
É,
O
uma
Pitbull
delas.
gosta dessas misturas, né?
Claro, ele é o rei de fazer essas coisas aí, né? E ele é mundo, né? Então ele pode fazer uma
Exatamente.
surpresa. Só que tem trompetas anos 50, eu fiz os metais anos 50, aí
Mas a
veio.
dele vai ser um brega funk com reggaeton ou vai ser só um brega funk mesmo?
Brega Funk com pop. Um pouquinho de
Ah,
reggaeton,
brega funk com pop.
mas é mais pop, daria mais para falar que eu tenho sonoridade de anos 40, 50, com coisa de afro também tem, e o brega funk, entendeu? As paradas do brega funk, o kick, tá, tudo, até a dancinha, tudo.
Você já pensou em ter uma playlist de reggaeton para cada momento da sua vida? Uma playlist para malhar.
Por isso não entendo tanto que roncam. Hablam de calle, pero ninguno se monta.
Uma playlist para namorar. Uma para se divertir. Outra para perrear intensamente. Uma playlist até para aqueles dias mais difíceis que a gente só quer ficar de boa ouvindo uma música. A Reggaeton Brasil tem uma playlist para cada momento. Siga nosso perfil no Spotify, Reggaeton Brasil, e escolha a sua favorita. A minha é a Top Reggaeton Brasil, atualizada toda semana com os melhores lançamentos. E você? Qual a sua playlist favorita? Reggaeton Brasil, com você em todos os momentos.
Bom, agora que já deu tempo da gente descansar, tomar aquela água, vamos voltar para essa super entrevista que eu tô curiosa para saber o que que vem por aí.
Velho, eu tô aqui imaginando Darian cantando Brega Funk. Eu sou muito fã de Darian, né? E aí eu tô imaginando do nada ele metendo o flow dele, aquele flow rapidão, né? E do nada vindo tum, tac, tac, aquele negocinho do Brega Funkzinho, uma batidinha. Nossa, ia ser fenômeno, cara. Ia ser sensacional.
Me fez lembrar de uma música que eu tenho aqui que eu tava fazendo pra. Tava fazendo, né? Pra Ivete. Pô, agora você me fez lembrar esse negócio, né? Acho que ele encaixaria foda. Imagina eles dois juntos.
Pois é, cara. Eu cheguei a me arrepiar aqui, velho. Nem brinca com isso. Ivete Sangalo, Darian, que nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus.
E acho que Ivete
tu vê isso daí e manda pra gente ver se der certo, pelo amor de Deus. Seria sensacional, cara.
A música se chama Ondas. Essa aí, eu fiz essa música... Eu remexi essa música, a parte musical, ele deu um espetáculo lá, um amigo meu de Ilhas Canárias, o Paulo Fierro, e depois o Thierry, eu já tinha feito em português, o Thierry trouxe de vez, assim, pro português, trouxe de vez, colocou essa pitada de axé. Puta que pariu, esse negócio ficou um flow muito assim pra cima, e aí me encontrei com a Ivete, eu fiquei de mandar, e uma coisa ou outra, você me fez lembrar isso aí, imagina ela com nessa música com o Darian.
Nossa senhora, rapaz, eu acho que encaixaria perfeitamente, são dois grandes da música.
A gente tem que
falar. Eles têm uma assim, energia.
A gente tem que estar aqui.
Pronto, já manda o arroba que a gente já.
Pô, ele te
já segue, providencia
meu,
aí.
O presidente da Universal? Pô.
Ah, sim. Eu tô ligado. Nunca a gente segue, a gente fica feliz demais. É. Inclusive, até o Joy mesmo, acho que é o Randall, é o Joy, um deles aí, eles seguem a gente. E ele sempre tá com a gente, cara. A galera é muito, muito unida, a galera da música, assim. Tem umas briguinhas de vez em quando, né? Mas aí entra nos bastidores e não com a gente, mas no mundo artístico, eu digo. Mas aqui a gente, graças a Deus, a gente abraça todo mundo e é abraçado por uma galera. A gente tem contato, parceria com a Sony, com a Universal, com a Warner. Então a gente fica muito feliz em as gravadoras ter enxergado o reggaeton, ter visto a gente também. Porque antigamente a galera achava que o reggaeton não ia dar certo no Brasil, nem queria nada, digamos assim. Agora, antes mesmo de Despacito, a gente já tava aí, antes mesmo de tudo isso, igual você também, tava antes do boom explodir. A gente acreditava nisso, antes do boom. E é isso que faz a diferença agora, porque a gente tem bagagem pra tudo isso que tá acontecendo agora. A gente não chega agora, e aí eu quero fazer reggaeton, e aí eu quero... Não, não é isso. É uma coisa que a gente já estuda, já... Agora eu quero saber uma coisinha. Quem vai estar no próximo, nesse álbum aí do Connection? Você já falou do Joy, né? Pitbull, a Cláudia, não é isso?
Isso. Tem vários outros nomes que é meio surpresa e eu fico sem graça. São muito grandes. São caras que eu sou fã desde sempre e que, porra, que tenho topado assim já de cara, eu fico meio assim, sabe? Eu quero esperar ter a música pronta, chegar as liberações das gravadoras para começar a passar. Mas, velho, são coisas bizarras, assim. São coisas que eu te falo e eu fico até sem graça, assim, entendeu? De agradecer a Deus pelas oportunidades e pelas coisas que acabam acontecendo. Mas são gente que muito grande, velho. E eu acho que isso vai ter um impacto grande na música. E quando você impacta na música de um país, é um negócio muito forte. Uma vez um presidente de uma gravadora me falou assim: Cabrera, o que você vai fazer para esse ano? Eu falei: como assim? Não, todo ano você coloca, uma vez você começou a colocar bachata, outra vez reggaeton, e este ano? Eu falei: meu, este ano aqui, sabe o que eu vou fazer? Porque eu vi Rombai, que é um grupo de cumbia uruguaia, muito forte, tem até filme no Netflix dele. O Fera, ele foi várias vezes no meu estúdio, em Uruguai também, amigo meu. E é cúmbia. E vários repelenos estão colocando isso nas músicas deles. Eu vou colocar a guira da cúmbia, da plena, eu vou colocar aqui. E aí o cara me falou um negócio que eu fiquei de cara, assim. Ele falou assim: presidente de gravadora, né? Que se é presidente de uma gravadora, de tonto, eles não têm nada, né? Ele veio e falou assim: velho, o que que se sente você... fazer o que você faz. Eu falei: como assim? Assim, você acorda do 1º de janeiro e você fala assim: ah, eu vou colocar cúmbia no Brasil. E o brasileiro que nunca ouviu cumbia, nunca entendeu de cumbia, não sabe do que é o cumbia, não sabe o que é a guira, como que é tocar a cumbia. Daí da noite pro dia, depois são um lapso de um ano, você mete três sucessos, os três sucessos com cumbia, e aí todo mundo do Brasil, num país de 220 milhões de pessoas, sabe o que é a porra da cumbia. Velho, eu fiquei assim, sem entender. E ele falou: você tem noção do que você faz? Eu nunca vi um negócio desse. O que é isso? É você como posso te falar? Você falar de você mexer numa cultura inteira. Entendeu?
Eu
E
mesmo
não,
fiquei muito feliz.
tem aqui a Mari, me manda, chega a Mari aqui, vem e fala assim: vou botar uma plaquinha assim, coloca um pedacinho da próxima, mas não posso não. Aí não, depois vai dar problema pra mim. Eu vou te mandar para você ouvir aí depois. Dos quatro compassos, três é de reggaeton com funk, com brega funk, e o quarto é puro brega funk. Tunks, tacum,
Exatamente.
cratuns, tacum, cum, tacum, tatat, tatat, tum. Essas coisas eu faço, esses sim eu faço de propósito. Então, aí, essas é complexo você fazer isso, entendeu? De você colocar pedacinhos, mas que tudo se encaixe. Aí que tá o segredo, entendeu? Não é só pegar um. Que nem assim, tem uns negócios que usam splice, essas coisas. Ah, vou fazer reggaeton. E fica baixando um monte de coisa como se isso fosse resolver, entendeu? Isso é bom, te facilita, mas para você fazer isso, você tem que fazer na mão mesmo, entendeu?
E o nome da música, no caso, é qual? É Se Você Quiser, Eu Te Amo?
Não, só sei dizer te amo. E aí tem espanhol, português e inglês. Só não sei dizer que te amo, aí tem português, te amo, espanhol, português e inglês. Entendeu? Então é meio como inglês,
Nossa,
mas
três
coisa assim.
línguas.
Para todo mundo entender, porque tem música que às vezes o povo quer começar com uma parte complicada.
E para esse CD, eu não tenho nenhuma música do Cabrera. Imagina o Cabrera cantando uma música. Você não vai lançar uma música
Essa
tipo,
música aqui,
ah, eu vou.
inteira, eu comecei cantando eu. Desde o começo até a aba, não sou eu.
Eu digo assim, uma sem só o Cabrera. Falar, o Cabrera, vou lançar uma música que será que a gente vai ter nesse álbum? O Cabrera,
Fala,
o Cabrera vai. Não gosta
não.
dessa.
CC de Camargo, puta, o que ele me apurrinhou pro fascismo. Mas não é o que eu quero mais. Eu tô com 40 anos, não é que eu seja velho, mas. Porra, a gente chega a fazer seis shows pro final de semana. Ana Laura, minha esposa, ela acompanhou lá atrás, lá 20 anos atrás, ou mais isso aí. E eu não tenho muito saco mais não. Eu gosto muito da minha casa, natureza.
Ah,
Os
são as
prêmios estão tudo
lâmpadas.
guardados, tô assim, várias placas e coisas de disco de ouro, platina, diamante, graças a Deus. E estou levando para o estúdio lá em São Paulo, mas tá tudo guardado, nem para isso do bolo. O povo fica meio.
Cara.
Cadê os negócios? Falei, porra, acho que ele está lá embaixo guardado. E aí a Mari está organizando isso aí para ele, para colocar as coisas aí.
Eu te dizer, ó, vai vir muito prêmio, vai vir muita coisa, porque você realmente merece. Não só por estar fazendo um reggaeton, porque aí, né, puxar pro meu lado, assim, ah, reggaeton, não é só isso, não, é pela ousadia. Eu gostaria muito de agradecer você por essa abertura e eu adorei, real, demais esse. Você já compartilhou stories meu, sem saber, sabe? Cheguei lá,
Ah, é?
tava no show da Cláudia Leite, e aí eu falei, pô, sou super fã desse cara, já tem tempo isso já um pouco. E aí eu sabia já, que já acompanhava já você. E sabia que era produção sua, e aí eu me peguei, marquei lá, e você foi lá e repostou, eu fiquei super feliz. Eu falei, cara, esse cara deve ser super humilde. E aí depois você começou a seguir a página, a gente começou a trocar ideia, eu vi você sempre interagindo, eu olho absolutamente tudo que acontece ali,
Ah,
e eu
obrigado.
fico extremamente feliz. A comunidade de reggaeton, todo mundo, tem isso aqui muito com carinho. Aqui não é uma coisa, a gente não faz uma coisa comercial, a gente não tem fins lucrativos e tal. Então a gente faz com muito amor. Então quando a gente vê alguém fazendo também com amor, a gente se identifica, rola uma química muito boa. E aí foi por isso que eu nunca fiz uma entrevista assim tão grande. Você deve estar me matando aí, meu Deus, mais de uma hora de entrevista.
Não,
Mas é
mas isso
porque
aí. Pode falar,
foi
pode
tão
falar.
sensacional, cara. Foi tão sensacional você ter essa bagagem toda. Eu fiquei aqui maravilhado, fiquei até nervoso sem saber. Falar, meu Deus, não fiz script, porque como eu já acompanho. Você, eu já acompanho a cena, já tem, né, um bom tempo que eu já venho acompanhando seu trabalho. Eu falei, não, então vamos bater um papo e aí vai ser uma coisa orgânica. E é duas pessoas que falam aqui. E aí eu fiquei muito feliz. E de antemão, eu já te agradeço a princípio já por aceitar esse convite aqui e trazer essa bagagem maravilhosa e ter essa cara mesmo, essa coragem de vir lá do Uruguai, fazer aqui. Você é formado em engenharia e foi para o campo musical. Eu também estou me especializando em engenharia. Eu rola uma identidade aí, né? E eu fico extremamente feliz com tudo isso. Eu vejo também que você tem um projeto novo, inclusive, né? Com artistas independentes, eu acho. Não entendi muito bem,
Isso.
mas eu até mandei lá um e-mail. Falei, cara, o cara tá dando oportunidade para pessoas novas, então eu vejo que ele não cai na mesmice, sabe? É um cara que não tá atrás de só números e isso, aquilo. É um cara que busca pelo diferente. Busca pegar coisa nova, lapidar e botar para o mercado. Então, assim, eu vejo que é uma coisa feita com alma e não pelo dinheiro. E é por isso que você foi o primeiro produtor a gente entrevistar aqui, porque é muita satisfação. Viu?
Não, eu fico agradecido por isso e eu fico surpreso e feliz de terem, assim, alguém que nem você trabalhando tanto, colocando tanto amor e tanta garra para uma coisa. Isso aí é muito legal porque quando você faz um negócio desinteressado, que as coisas legais fluem, entendeu? Porque até quando você me falou desse negócio, ah, que venha muitos prêmios, quem me conhece vai saber que, desculpa a expressão, mas eu tô cagando para as porras dos prêmios, tô cagando para Grêmio, tô cagando para tudo. Minha mulher tinha garanto que ela não, mas eu cago mesmo para prêmio, essas coisas todas. Mas o que sim me empolga, para resumir tudo, é uma coisa que aconteceu comigo que eu sempre vou me lembrar com carinho, que meu carinho marcou a minha vida inteira. Que eu tinha soltado a música Sapequinha, do Eduardo Costa, e um dia eu fui lá no Capão Redondo, um lugar muito humilde aqui, e tinha um barzinho de nordestino, e eu passei, tinha um carinha tocando tecladinho, com os oclinhos, e cantando isso, e aí eu parei, e ele fazendo a versão de forró de Sapequinha, com o solo de forró, com as paradas todas, deixou a batida mais quadradinha, parecendo o reggaeton, no jeito dele, e tinha três, quatro caçaicinhos dançando assim, apertadinho no forró. Velho, eu parei assim, e eu sou difícil, eu sou durão pra caramba, eu tô com alguma lágrima aqui, e eu descobri que isso que mais me emociona, assim, entendeu? De fazer música, não por fazer dinheiro, dinheiro é uma consequência, mas para fazer música pro povo curtir, o povo esquecer um pouco dos problemas, assim, entendeu? Isso aí é o que mais me motiva, e as pessoas às vezes me falam que tenho descaso, às vezes artistas muito grandes, gigantes, ah, vem aqui em casa, que porra, vamos fazer. Eu disse, ah, vem no show, vou mandar meu avião te buscar, vou fazer isso aqui. Eu não ligo muito pra isso, não. O que eu gosto mesmo é, tipo, mostrar pra Eli, que é uma pessoa que trabalha aqui em casa, mostrar música e ela gostar, mostrar pra uma criança e ela gosta. Meu, isso me alimento, é bem mais isso, e eu acho que o segredo de tudo é fazer as coisas desinteressadas, o sucesso, o dinheiro. A fama, isso aí é uma consequência do teu amor pela música, entendeu? Quem procura fama, dinheiro, prêmio, te garanto que nunca ou dificilmente ele irá receber. Agora, se você faz um negócio com muito amor, eu vi, todo mundo precisa de dinheiro, obviamente todo mundo quer esse tipo de coisa, mas quando você faz esse negócio com amor e com carinho, as coisas fluem muito melhor, entendeu? E aí essas outras coisas vêm por consequência, entendeu?
Então é isso, eu queria que você deixasse um recado para a galera da Reggaeton Brasil. A gente está finalizando aqui para não ficar, né? A gente está
Isso,
aqui
eu
já
tô meio
fazendo 2 horas.
atrapalhado também aqui. Não,
Entendeu? Eu queria
meu
que você deixasse
recado
um
é que
recado aí.
obrigado aí pela oportunidade, obrigado por se lembrar de mim, obrigado por se identificar com o meu trabalho também. Fico muito feliz de ter pessoas assim. E eu, de uns tempos para cá, a Mari vem falando aí de vocês e eu comecei a ver mais, prestar mais atenção. E vocês têm um negócio que eu gosto muito, que é você faz um negócio com profissionalismo. Não é você postou uma coisa e amanhã não posta mais, ou depois vem, que nem eu sou ruim pra caramba com redes, marketing, esse negócio lá. Eu fico, sempre fica me puxando a orelha para fazer mais coisas. Mas vocês é profissional, ele tem canais muito famosos que não tem o profissionalismo que vocês têm aí. Então, parabéns, continuem, contem com a gente. O que você precisar, pode falar com a Mari. Tiver um artista latino que tiver vindo grande, que após, e anota o que eu tô te falando, após cair a quarentena, o que vai ter de artista chegando semanalmente no meu estúdio, você não vai acreditar. Vai ser bizarro, tá? E eu faço questão, com certeza a Mari deve estar aí assistindo. Mari, pega ela, pega o contato e faço questão de qualquer um deles que venha, vocês têm acesso, têm um tempinho, porque acho que vocês começarem tudo isso aí só por amor à arte, isso cria um diferencial. E eu dou muito mais valor a isso do que apareça um cara assim do nada, que já tem uns puta blog, vou entrevistar. Espera um pouquinho aqui que o pessoal da Reggaeton Brasil aqui vai falar que eles estão com a gente lá já faz anos, né? Acho que pode contar com a gente, a minha equipe, se você vê, 80% dela fala espanhol. Então, eu sei que sim, inclusive a Mari, a Ana Laura, estão todos uruguaios, velho. Então, pode ir praticando seu espanhol aí que você vai se virar bem. Tá bom?
Eu não sabia que a nossa a Mari fala muito bem português.
Não, só que ela
Eu
veio
realmente não
pequena,
conheço.
a Mari é minha cunhada, né? Ela veio com 3 anos e meio para cá, ou até menor. Então, só que a cultura você sempre fica muito ligada, assim. Ela fala tão bem espanhol quanto português.
Pois é, Cabreira. Então, a Reggaeton Brasil está sempre de portas abertas, então a gente vai criar esse fluxo aí com certeza. Qualquer novidade, chama aqui a gente e a gente está aqui à disposição sempre, tá? Então, bem-vindo à nossa casa mais uma vez e vamos aí, vamos que vamos. Como eu digo, um ditado meu, né? Dá-lhe reggaeton porque é bom.
Pode meter
E
aí
vamos.
e contem com a gente
E
para o que
vamos
vocês
tomar agora.
precisarem. Se a gente esquecer de alguma coisa, pode dar um toque para Mari. E Mari não vai.
Tá bom?
Então é isso. Muito obrigado novamente, viu? Gratidão. A gente vai se falando aí e até uma outra oportunidade. Beleza, Cabreira? Grande
Beleza, um
abraço aí,
prazer e um
todo
grande abraço
mundo.
para todos aí. Tamo junto, tá bom? Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Cabreira. Muito
Tchau, tchau.
obrigado.
Nada.
Tchau, tchau. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado. E até, fica até emocionado aqui.
É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais um programa. Eu tenho certeza que vocês amaram essa entrevista tanto quanto a gente. E não esqueça, se você quiser saber tudo sobre o universo do reggaeton, todos os lançamentos nacionais e internacionais, é só seguir a Reggaeton Brasil lá no Instagram, acompanhar o nosso site. E se perdeu algum programa, perdeu algum episódio do nosso podcast, não precisa se preocupar. Ele está disponível em todas as plataformas digitais. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.
Valeu, gente, e dale reggaeton porque é bom. Essa foi a entrevista com Cabreira e Reggaeton Brasil. Tamo junto e me segue lá nas redes sociais, viu? @ARPE, ARP oficial, @ARP oficial. E sigam também o Cabreira para conhecer mais o trabalho dele. Tamo junto, valeu, dale reggaeton porque é bom e até a próxima.
Nosso amor é uma montanha russa que desacelera quando a gente não se junta. Te va a dominar, baby, estás dura, 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 dura. Levanta las manitos y ve moviendo la cintura. Medio tontura, de tanta grososura. Me quedo loco cuando veo ese cuerpito balanzar. Aonde você vai? Pode vir atrás.